Uma boa noite a todos. E é também um prazer voltar aqui depois de alguns anos, e especialmente depois desse período tão terrível que nós temos atravessado. Nós vamos então ler a palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E agora o verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Somente esses versículos para a mensagem do Evangelho nessa noite. Os quatro Evangelhos que dão início ao Novo Testamento vão trazer para nós muitos sinais e prodígios feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele começa apresentando o nascimento do Senhor Jesus, o seu crescimento, depois o seu batismo, o seu ministério. E durante esse tempo de aproximadamente 3 anos ou mais, os vários sinais e prodígios que o Senhor Jesus realizou, como nunca foram realizados antes, como, por exemplo, aquele sinal que o irmão mesmo citou, aquela grande tempestade que caiu sobre o mar, as ondas batendo violentamente contra o barco, os discípulos desesperados, o vento fortíssimo, violento. E o Senhor, então, é questionado sobre aquela situação. Ele se levanta e diz que ele repreendeu o vento. E ele deu uma ordem ao mar: acalma-te. E instantaneamente o vento parou e as ondas do mar obedeceram. E aquilo que foi dito, alguém está observando aquilo, está dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse foi apenas um dos sinais realizados pelo Senhor. Lembramos também de João capítulo 9, quando ele cura a um cego de nascença. E depois que aquele homem então recebeu a vista que ele nunca tinha experimentado antes, nascença. Então, os religiosos e as pessoas estão questionando esse homem acerca da pessoa que o curou. E nós lembramos que aquele homem pôde dizer: olha, embora não soubesse responder às perguntas que eles fizeram, mas ele pôde dizer: olha, desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, aquilo que o Senhor estava fazendo era algo que realmente nunca havia visto antes. E quantos desses sinais foram realizados diante dos olhos dos judeus, diante dos israelitas, diante dos povos que ali estavam, das pessoas, das multidões que se aglomeravam para ver o Senhor Jesus? Quantos sinais! Ele ressuscitou mortos. Lázaro, depois de 4 dias, foi tirado da morte. E depois, alguns dias, está sentado numa mesa junto com a sua família e há um ambiente de perfume agradável. Alguém que havia estado morto há 4 dias, cheirando mal, agora está numa mesa de refeição. Só o Senhor Jesus poderia fazer isso. Ele expulsou demônios, homens, pessoas que estavam possessas de espíritos demoníacos, foram libertados completamente. Os demônios tremiam na sua presença. E os evangelhos estão relatando esses sinais, esses grandes prodígios realizados pelo Senhor Jesus. Ele curou paralíticos, pessoas que tinham as suas pernas tortas e não conseguiam andar, coxos, aleijados, paralíticos, foram imediatamente curados, algo que nunca se havia visto. E quantas outras coisas poderíamos lembrar que foram registrados em Mateus, em Marcos, Lucas e também João. Mas quando nós lemos o Evangelho de João, quando vai chegar ali no finalzinho do Evangelho, o apóstolo João vai dizer: muitas outras coisas fez Jesus que não estão escritos neste livro. E ele disse: olha, se cada uma das coisas que o Senhor Jesus fez fossem escritas uma a uma, ele diz, creio eu, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Então, o apóstolo João dá-nos a ideia de que os sinais e prodígios que o Senhor Jesus realizou durante aqueles 3 anos de ministério foram muito mais do que aqueles que foram registrados. E esses que foram registrados, de acordo com o evangelista João, foram registrados para que confirmasse que aquele homem, Jesus, na verdade era Deus em carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que estava no princípio, que estava com Deus e que era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E esse Verbo, esse Filho de Deus, está demonstrando através desses sinais e prodígios quem, na verdade, ele era, Deus, habitando entre os homens. E esses sinais testificaram de maneira clara, evidente, de que ele era realmente o Messias prometido no passado. Agora, quanto tempo nós poderíamos tirar para nos maravilharmos diante dos sinais e dos prodígios que o Senhor Jesus realizou? Mas nessa noite eu queria pensar com todos os ouvintes aqui, o amigo ouvinte que está nos acompanhando nessa noite. Nenhum desses sinais, prodígios e milagres que o Senhor Jesus fez, e nem mesmo a soma total de todos os sinais e prodígios que o Senhor Jesus tenha feito, jamais produziu o que a sua morte passou a produzir, não somente para o povo de Israel ali, mas para todas as nações do mundo. Não somente para as pessoas daquela época, mas para todos os tempos. E isso precisa ser repetido. Embora os sinais e prodígios foram registrados para confirmar que aquele era o Messias, era o Cristo, Filho de Deus, nenhum daqueles sinais, nenhum daqueles prodígios jamais produziu o que um só ato do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, passou a produzir, não somente para as pessoas daquela região, mas para todas as nações, e não somente para as pessoas daquela época, mas para todos os tempos, o que a morte do Senhor Jesus Cristo passou a produzir. E nós temos lido, então, o Senhor Jesus declarando aqui no verso 32, acerca da sua morte. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, era a sua morte, a maneira como ele seria morto, por crucificação. Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Uma força de atração que começaria a ser experimentada através e após a sua morte. Algo que os sinais e que os prodígios não poderiam e não puderam fazer. É claro que, quando o Senhor Jesus realizou os seus primeiros feitos, aquilo causou realmente um alvoroço, e as pessoas passaram a seguir o Senhor, as multidões passaram a acompanhar o Senhor por causa dos seus sinais e prodígios. Mas entre aquelas multidões, nós sabemos que existiam pessoas sedentas, pessoas aflitas, que estavam indo atrás do Senhor realmente. Mas entre aquelas pessoas, no meio daquelas multidões, haviam também religiosos, críticos, perseguidores, curiosos e aproveitadores que queriam comer pão de graça. E aquilo chamou atenção por algum tempo, mas a sua morte não. A sua morte, que já aconteceu há 2 milênios, ainda está produzindo resultados, ainda está atraindo pessoas aqui em todos os lugares onde o Evangelho é pregado. A morte do Senhor, apenas um ato dele, a sua morte, cumprindo aquilo que ele mesmo está dizendo: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós vamos pensar, então, hoje à noite, um pouco sobre essa força de atração a morte do Senhor Jesus, o seu levantamento numa cruz e sendo morto em nosso lugar. Aquelas pessoas que foram atraídas ao Senhor Jesus Cristo pelos seus sinais, certamente, muitos daqueles eram discípulos verdadeiros e creram no Senhor Jesus, foram salvos. Mas agora, depois, ao considerar a sua morte, quantas centenas, quantas milhares, milhões de almas que já foram salvas desde aquele tempo até hoje, e um dia, quando nós estivermos na glória celestial, quem poderá contar o número de pessoas que foram atraídas ao Senhor Jesus Cristo por um só ato? A sua morte na cruz, o seu levantamento numa cruz. Incontável, impossível contar aqueles que foram, estão sendo e haverão de ser ainda remidos pela morte e salvos pela morte do Senhor Jesus Cristo. Quando está se aproximando esse tempo em que o Senhor vai dar a sua vida e vai ser levantado, nós lemos aqui no verso 27 da sua angústia. Ele sabe que está chegando o momento em que ele será levantado numa cruz, será morto. E na sua humanidade perfeita, ele está angustiado. E no verso 27, o Senhor Jesus está dizendo: agora está angustiada a minha alma. Aquela angústia tão profunda que invadiu a alma do Senhor Jesus e que levou ele para o jardim de Getsêmani e ali orava intensamente. Mas ele está dizendo, nessa angústia, que direi eu? Vou pedir ao Pai para me livrar dessa hora? Ele diz, Pai, salva-me desta hora, direi isso? E ele mesmo responde, mas precisamente para essa hora que eu vim. Foi com esse propósito que eu vim, foi precisamente para esse momento que eu vim. Então parece-nos o Senhor Jesus dizer de maneira muito clara que o auge do seu ministério, o auge da sua missão, seria o momento em que ele seria levantado numa cruz. Era ali, na sua morte, que o seu propósito, a sua vinda, estaria sendo cumprida plenamente. Naquele momento em que ele seria levantado numa cruz, os atributos divinos, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua sabedoria, estão sendo plenamente satisfeitos e plenamente demonstrados. A sua justiça, a justiça divina, que exigia a condenação do pecador, a justiça divina que exigia a minha condenação como pecador, a santidade divina, que não aceita, que abomina o pecado, que não poderia aceitar a mim, pecador, na sua presença. Agora, na morte do Senhor Jesus Cristo, quando ele está sendo levantado numa cruz, a justiça divina, que exigia a condenação do pecador pelos seus pecados, está sendo satisfeita, porque há uma vítima que se ofereceu em lugar dos pecadores, e a justiça divina está cobrando daquela vítima os nossos pecados. O seu amor, que desejava perdoar, reconciliar o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança, trazer de volta esse homem à presença do Senhor. O seu amor também está sendo plenamente satisfeito, porque agora, sob a base justa de um sacrifício, de uma vítima inocente, Deus pode chamar os pecadores, pode perdoar os pecadores com justiça, pode regenerar e trazer para si aqueles que o pecado afastou dele. A sua misericórdia está sendo demonstrada de maneira clara, como Deus, ao invés de punir o pecador com a morte eterna, ele pune o seu próprio filho e poupa o pecador, e agora, através da base do seu sacrifício, ele convida o pecador para ser salvo, para ser perdoado e ser livre dos seus pecados. E dessa forma, a sabedoria de Deus está sendo demonstrada. Ser humano nenhum poderia resolver esse grande dilema entre a justiça de Deus e o amor de Deus, mas Deus, na sua imensa sabedoria, está resolvendo essa questão quando o Senhor Jesus Cristo é levantado numa cruz. Justiça satisfeita, amor satisfeito, misericórdia satisfeita, Deus está livre para perdoar, Deus está livre para salvar, para regenerar, para trazer de volta à sua presença o homem que ele criou. A questão do pecado é resolvida, Deus pode justificar pela fé, porque Cristo foi levantado numa cruz em lugar dos pecadores. No início, o pecado, havia uma força no início que repelia os homens da presença de Deus. A gente canta o hino 580, tu és o ímã que nos atrai, né? Falando do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o ímã tem aqueles dois lados, né? Um, ele empurra, ele repele da sua presença, mas quando vira, ele puxa, né? No início, o homem, por causa do seu pecado, foi repelido da presença do Senhor. Os homens não podem ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. O pecado afasta o homem de Deus, repele o homem da presença de Deus por causa da santidade. A santidade divina exige que o homem se afaste dele por causa da sua santidade. Ele não pode ter comunhão com o pecado. Mas agora Cristo é levantado numa cruz. E o Senhor diz, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Os homens que antes foram repelidos da sua presença por causa dos seus pecados. Cristo é levantado numa cruz, resolve a questão do pecado e agora a força inversa. Traz os homens, puxa os homens novamente a Deus. E essa força que está operando há tanto tempo, há 2 milênios, nessa noite, está aqui à sua disposição. Essa força de atração está aqui para atrair o seu coração. Se você é uma pessoa que não é salva ainda, sabe que nessa noite, pela pregação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, essa força de atração quer te trazer novamente ao Criador, quer te trazer novamente ao Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo, para que a questão dos seus pecados seja de uma vez por todas resolvida, para que você possa ter a justificação, possa ter paz com Deus. Então, o Senhor Jesus vai dizer, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Mas também pensando que a sua morte não somente é importante porque resolve a questão dos atributos divinos, satisfaz os atributos divinos, mas a morte dele por crucificação também é importantíssima porque ela vai cumprir as escrituras que já haviam sido dadas há muitos séculos atrás. Lembramos de uma primeira profecia que foi dada pelo próprio Senhor em Gênesis 3 e 15, quando é falado de um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E agora, quando Cristo é levantado numa cruz, isso está se cumprindo. E o irmão leu hoje em Hebreus 2, quando o Senhor Jesus, com a sua morte, ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando o Senhor Jesus é levantado numa cruz, ele vai morrer. E pode ser que alguém tenha visto, olha, o fracasso do Messias, o fracasso do Salvador. Não, ali foi o triunfo do Salvador. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, vai dizer que havia ali diante de Deus um escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, que nos condenava. Mas ele diz que quando Cristo foi crucificado, esse escrito de dívida que era contra nós foi removido inteiramente e foi encravado na cruz. E diz ali que o Senhor Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfou deles na cruz, os expôs ao desprezo. O Senhor Jesus venceu Satanás na cruz e os expôs ao desprezo, triunfou deles quando ele foi levantado naquela cruz. E não somente cumpriu essa profecia de Gênesis 3 e 15, mas todas as profecias que estavam já registradas acerca do Senhor Jesus Cristo, que seria o Salvador, que haveria de trazer a redenção, que haveria de derramar o seu sangue para a remissão. Quantas profecias se cumpriram quando ele foi levantado naquela cruz? Então, o que nós queremos destacar nessa noite, essa frase tão conhecida, mas talvez haja entre nós alguém que ainda não tenha percebido isso, a importância da morte do Senhor Jesus por crucificação. Ele diz, eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Então, uma coisa ainda final para nós considerarmos nessa noite. É preciso prestar atenção no que o Senhor Jesus disse. Ele diz, Estou sendo repetitivo, de propósito. Ele diz, eu quando for levantado da terra. E o versículo seguinte dá a explicação, o que ele quis dizer. Isto ele disse em relação ao tipo de morte que ele haveria de passar. Então ele está se referindo à crucificação que aconteceria daqui a pouco. Ele diz, quando eu for levantado da terra. Morte por crucificação. Ele diz, eu quando for levantado da terra, atrairei a mim mesmo. Então, essa força de atração que começaria a ser experimentada a partir da sua morte, seria uma força de atração a ele mesmo. Agora, o que tem acontecido desde todos os tempos, mas especialmente nos últimos tempos, nós temos percebido muitas pessoas, multidões e mais multidões, sendo atraídas aos locais de culto, aos locais de reuniões, às igrejas, às agremiações religiosas, muita gente sendo atraída. O que é que está atraindo essa gente? Não estamos generalizando, dizendo que todos, mas grande parte dessas pessoas, o que atrai essas pessoas a esses locais de reunião, de culto, a essas igrejas? Pode ser que um ajuntamento em nome do Senhor seja simplesmente um clube social, um clube de final de semana. E as pessoas vão para ali por costume, elas são atraídas por aquele ambiente social. Talvez muitas pessoas são atraídas a esses locais, a uma vida religiosa, por causa da descontração que se oferece ali 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. A descontração religiosa atrai as pessoas, e as pessoas vão ali, e elas se acostumam sendo atraídas a essa descontração religiosa. Muitas pessoas são atraídas a esses lugares, a esses ambientes, por causa dos êxtases emocionais que as pessoas passam a experimentar ali e que são oferecidos ali, êxtases emocionais. E as pessoas passam a serem dependentes desses êxtases emocionais. Elas são atraídas a eles. Outras pessoas são atraídas a esses lugares porque eles encontram ali companheiros que estão lutando, estão trabalhando duro para conquistar méritos perante Deus, para alcançar no fim a salvação da sua alma. E elas encontram ali companheiros que estão lutando juntos, se sacrificando, tentando conquistar créditos perante Deus para a sua salvação. E elas são atraídas a esses lugares. É isso que atrai as pessoas, muitas pessoas. Mas não é isso que o Senhor Jesus disse que iria acontecer com a sua morte. Ele disse, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso significa que as pessoas passariam a sentir uma atração a Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que pessoas passariam a sentir o peso dos seus pecados, a sentir o temor da condenação dos seus pecados. E essas pessoas cansadas dos seus pecados, incomodadas com os seus pecados, com o fardo pesado dos seus pecados, sentiriam necessidade de Cristo, sentiriam sede de Cristo. E ao ouvirem a pregação do Evangelho, o Evangelho que apresenta Cristo, levanta Cristo crucificado e apresenta ao pecador, essas pessoas se sentiriam atraídas a Cristo, inclinadas a ir a Cristo. É isso que eu preciso. É esse que eu preciso. É esse o meu Salvador. É essa atração. É essa força de atração que salva o pecador. É essa força de atração que leva a pessoa a Cristo, a desejar a justificação que Ele oferece pela fé. É essa força de atração que leva o pecador a desejar a paz que Cristo oferece para a sua alma, sendo justificados perante Deus pela fé. Diz que a pessoa agora tem paz com Deus, adquire paz de relacionamento com Deus. O relacionamento que estava interrompido pelo pecado agora é resolvido e há paz de relacionamento. O pecador agora, ele ouvindo a pregação, sentindo o peso dos seus pecados, reconhecendo a justiça da sua condenação, é apresentado Cristo crucificado, levantado numa cruz em seu lugar, o seu sangue derramado para a purificação dos seus pecados, essa pessoa é atraída a Cristo, ela vai a Cristo. desejando a sua salvação, desejando a segurança para a sua alma, desejando o descanso para a sua alma. E hoje à noite, a gente pode perguntar aqui se há pessoas nessa noite aqui entre nós, ou alguém que esteja nos acompanhando pela internet. Você já experimentou essa força de atração? Você já foi realmente atraído a Cristo? Alguma vez na sua vida você sentiu o peso dos seus pecados? Alguma vez na sua vida você sentiu plena convicção da sua condenação? E você sentiu sede no coração de Cristo, sede de Deus na sua alma? E você sentiu uma força invisível te levando a Cristo? Você sentiu no seu coração um desejo de ter Cristo como seu Senhor e Salvador? O que você fez com essa força que te inclinava para Cristo? Quantas vezes você já sentiu isso? O que você fez? Qual foi a sua reação diante dessas oportunidades que você teve durante a sua vida de reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua condenação, e então ser apresentado Cristo crucificado em seu lugar, e o convite do Senhor Jesus Cristo sendo oferecido a você, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes você foi convidado por Cristo, você sentiu essa atração da voz do Senhor Jesus Cristo te convidando, e o Espírito Santo mexendo no seu coração, convencendo a sua mente dos seus pecados e da sua necessidade? O que você fez diante desse convite? Qual foi a sua reação diante dessa força que te inclinava em direção a Cristo? Você se entregou? Você se rendeu? Que bom, que maravilha, que muitos aqui, tenho certeza, se renderam, desistiram de lutar, desistiram de fugir, desistiram de se esconder e se entregaram a Cristo. E que maravilha foi aquele dia, que maravilha foi aquela semana, que maravilha foi aquele mês, que maravilha foi aquele ano da sua conversão, da sua salvação. Mas se hoje à noite nós falamos com alguém que não tem essa experiência, a sua experiência até hoje tem sido de resistir. Você é alguém que já reconheceu os seus pecados? Você é alguém que já reconheceu que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado pelas suas culpas na cruz do Calvário? Você já tem ouvido a pregação do Evangelho, tem sentido o chamado de Cristo, mas você tem receios por vários motivos, e por causa desses receios você tem resistido fortemente os convites do Senhor? Nós desejamos que essa força de atração nessa noite te vença. Você seja vencido pelo amor de Cristo, constrangido pelo amor de Cristo, e hoje você venha e se entregue, se renda ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale ao seu coração. Eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim mesmo. Não é o endereço. É para você ir a Cristo. É Ele que te chama, é Ele que te atrai. Você precisa encontrar Cristo. Crer com seu coração, como diz Romanos capítulo 10. E abrir a sua boca e confessar com seus próprios lábios o Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador. Permita que essa força hoje te alcance. Não continue mais fugindo. Isso será para a sua felicidade eterna. Que seja assim. Amém.